voltamos para o último bloco do programa Gente que Faz deste sábado, conversando agora com mais uma das princesas da Festa da Uva, da 35ª Festa Nacional da Uva, né? Que começa agora no dia 19 de fevereiro, vai até o dia 8 de março, portanto vão se preparando, que vai ser uma grande festa. Os preparativos estão sendo feitos à altura desse evento. A princesa Letícia Comim da Silva é com quem nós vamos conversar agora no último segmento. Letícia, bom dia, um prazer tê-la aqui na Rádio Miriam.
Bom dia, o prazer é todo meu, agradeço a oportunidade. Bom dia aos ouvintes que estão nos acompanhando.
Letícia Comim da Silva, dois nomes também de cruz aqui, né? Uma etnia com outra. Você nasceu aonde? Fala um pouco dos teus pais, tua mãe, teus avós, onde é que vocês vieram?
Para falar da Letícia, inicialmente eu começo falando dos meus pais, então eu sou filha da Eli e do Vilmar. Meu pai não está mais aqui, mas segue comigo, me acompanhando de onde estiver e também muito presente nas minhas memórias. Eu sou irmã do Bruno, nasci no dia 28 de outubro de 1997, tenho 28 anos. Nasci em Caxias do Sul também, nasci no Hospital do Círculo. Inclusive, tenho uma curiosidade sobre isso que mais adiante, quando for falar da vida profissional, eu comento sobre isso.
A curiosidade é minha agora. As três nasceram no Hospital do Círculo.
É verdade. A minha curiosidade com o hospital é que eu nasci prematura, precisei ficar internada na UTI neonatal do hospital. E muitos anos depois, 20 e poucos anos depois, eu me torno psicóloga da UTI em que eu fiquei no Hospital do Círculo. Então, destino, né? Não sei ao certo dizer o que é isso, mas uma curiosidade bem especial.
Como diz o compositor, as voltas que o mundo dá, né?
Exatamente, a gente vai parar nos mesmos lugares.
Isso. Muito bem, então vamos... você nasceu no Hospital do Círculo, em Caxias do Sul. Morava que bairro, teus pais? Morava que bairro, o interior, de onde?
Nós morávamos no bairro Madureira. Eu morei até os 3, 4 anos, quando meus pais se separaram. E depois eu fui morar, então, no bairro Centro, com a minha mãe e com o meu irmão. E hoje eu e minha mãe moramos no bairro São Leopoldo.
E a tua mãe vem de onde?
A minha mãe nasceu em Ilópolis, próximo a Encantado.
Terra da erva mate.
Exatamente. E o meu pai nasceu em Caxias do Sul.
Muito bem. Aí você ali no bairro Madureira, lá em cima, né? Isso. Começa a tua vida agora de estudante. Eu pergunto porque todos, né? E eu não consigo conceber que um cidadão não tenha passado por uma escola, embora a gente tenha no Brasil essas realidades, né, o que é lamentável. Mas assim, por isso que eu já entro perguntando diretamente na escola, né? Como é que começa a tua escola, onde?
Apesar de eu ter morado no bairro Madureira, boa parte da minha infância também aconteceu no bairro Bela Vista, em função de ser onde a minha avó, meus avós sempre moraram, meus avós maternos. E aí, falando sobre escola, inicialmente, tradicionalmente, as crianças vão para a escolinha. Eu não fui, porque no primeiro dia que a minha mãe foi me levar, eu chorei, né? Processo de adaptação comum, e a minha mãe pensou, não, acho que não. Vamos deixar ela com a avó, que vai dar tudo certo. A minha avó sempre cuidou de criança, então, para ela era ótimo, para mim, melhor ainda. Então, a minha vida na escola, ela começou no Madre Milda, então, no prezinho, quando eu fui, fiz todo o meu ensino fundamental lá. E depois eu fui para o Colégio São José, onde eu fiz o meu ensino médio e me formei lá.
Você é uma privilegiada, né? É. Você teve como a primeira professora que te cuidou, foi a avó, assim todo mundo passasse por esse estágio.
Exatamente, e tenho memórias incríveis da minha infância, foi uma infância muito feliz, de muita brincadeira, de estar com a família próxima. Eu também tenho muitas memórias na chácara dos meus tios, onde, sagrado, todo final de semana nós íamos. Então, realmente, de estar em contato com a natureza, apesar de ter sido criada em apartamento, era bom esse contato com a natureza. Então, são memórias muito especiais da minha infância e que eu carrego até hoje com muito carinho.
Lá na infância, você pensava em ser quem na vida?
Então, o meu primeiro desejo era ser modelo. Por algum tempo, eu atuei como modelo. Eu não desisti do sonho como a Princesa Júlia. Eu segui nele por um tempo. Então, eu fiz desfiles, eu fiz campanhas fotográficas. Mas, conforme eu fui crescendo, a gente... existe uma dificuldade, né? Normalmente, modelos vão para grandes centros, São Paulo, enfim. Então, isso acabou limitando um pouco. Mas eu consegui exercer, né? Essa aqui, que era um grande sonho de criança. E A psicologia, eu sou psicóloga, ela entra na minha vida no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, quando eu precisei decidir o que eu gostaria de fazer para me inscrever no vestibular, que naquele tempo tinha um processo seriado, então a primeira prova era no primeiro ano, e as minhas opções eram direito, psicologia e nutrição. Eu comecei a pesquisar sobre elas, e eu me apaixonei pela psicologia naquele momento, e quando eu iniciei a graduação, eu tive certeza, e é a mesma certeza que eu carrego até hoje, assim como a princesa Júlia disse, falar sobre ela e não falar sobre a psicologia, não existe essa possibilidade, da mesma forma para mim. Eu me identifico muito com a minha profissão, estar em contato com o ser humano, estar em contato com o mais íntimo, isso é muito bonito.
Você se formou aonde?
Eu me formei na faculdade FSG, agora é Centro Universitário da Serra Gaúcha, e quando eu terminei o ensino médio, eu fiz uma pausa, porque eu tinha um desejo de cursar federal, então eu terminei o ensino médio, acabei fazendo um ano de cursinho, e naquele meio tempo eu entendi que permanecer em Caxias fazia mais sentido para mim, então no ano seguinte eu iniciei a minha graduação na FSG.
Uma pergunta que eu até não fiz para as outras, mas por uma questão de ter esquecido, mas faço para ti, e certamente elas vão entender. Nesse período que você estudou, você fazia o quê? Porque normalmente as pessoas conseguem, às vezes, trabalhar e estudar, e às vezes não dá para fazer as duas coisas. Fica sempre naquela faixa etária, você opta pelo estudo, uhum. Né?
No ano que eu comecei a graduação foi o ano em que eu comecei a minha vida profissional também. Eu trabalhei por 6 anos na Unimed, eu não trabalhava com a psicologia, eu trabalhava numa área comercial, mas eu fui muito feliz trabalhando na Unimed, convivendo com a equipe que eu permaneci por 6 anos. Eu tive a oportunidade de me desenvolver muito lá dentro. Eu cheguei uma menina de 18 anos que não tinha muita noção da vida, né? E me desenvolvi, me aperfeiçoei. Então, quando eu termino, né, finalizo a minha graduação, eu recebo uma oportunidade de trabalhar, então, no Hospital do Círculo. E aí eu vou então para o Hospital do Círculo e permaneço até agosto do ano passado, após a nossa escolha, que eu precisei abrir mão de um grande sonho também, que é ser psicóloga hospitalar, para poder viver integralmente a Festa da Uva, e muito feliz com essa decisão também.
E passado, eu digo a festa em si, porque depois que passa a festa, vocês vão retomando, né, a vida normal. Embora não vejo nada de anormal ser soberanos, para que o público entenda, né? A vida normal quer dizer, agora eu me aliviou a festa da uva, eu vou cuidar da minha vida, embora continuando sendo soberanas. Você pretende, como é que retomar, de que forma?
É importante isso que tu trouxe, para que as pessoas entendam que nós temos uma agenda muito concorrida, desde a escolha, né, ali passando a escolha até agora esse período de festa. O principal papel que nós temos enquanto trio, enquanto corte, é divulgar a nossa festa. Então, por isso que em alguns momentos nós precisamos abrir mão da vida profissional, às vezes de estar com a família, de estar com os amigos, porque a festa realmente exige essa dedicação. Então, por isso, né, que às vezes fazemos essas escolhas, mas pensando no pós-festa, é difícil pensar. Eu, desde o pré-concurso, eu tenho um lema, assim, para mim, que é aproveitar cada momento. Então, durante o pré-concurso, eu me dediquei integralmente, eu vivi cada encontro, cada pessoa que nós conhecemos, cada lugar que nós visitamos, e eu tenho pensado da mesma forma agora, né? Estamos a menos de 30 dias da festa, então aproveitar ao máximo todas as oportunidades. E depois, claro, ir retomando também a vida profissional. Como eu comentei, né? Então eu saí do hospital, mas eu continuo atendendo de forma online. Então, poder olhar um pouquinho mais novamente, né, para essa questão profissional que é tão importante. E, claro, seguir com os compromissos da festa, que nós esperamos ter até passar a coroa, a gente quer viver todos os momentos.
Esse período de reinado, como você mesmo falou, as outras também falaram, né, as outras que eu digo, a Elisa e a Júlia, né, desse período, você abre mão de algumas coisas para se dedicar à festa da uva. A pergunta ela é bem, bem forte, né? Responde se você quiser. Esse período na tua vida profissional vai atrasar alguma coisa?
Não, eu pensei sobre isso no início, né, de que forma isso poderia impactar. E para mim sempre ficou muito claro a paixão que eu tenho pela psicologia e o trabalho que eu desenvolvi até aqui. Eu tenho, agora eu completo 5 anos de formada, eu sempre tive muita certeza e me dediquei muito pela minha profissão. Então, essa certeza me faz ter clareza de que eu não perdi tempo, eu me desenvolvi muito nesse período, porque não existe só a Letícia profissional, existe a Letícia pessoa. E a Festa da Uva me trouxe grandes experiências que também me transformaram como pessoa e que eu vou sair daqui também uma psicóloga melhor. Apesar de não estar exercendo diretamente a psicologia, esse contato com as pessoas, esse contato com a comunidade, os próprios desafios que nós precisamos enfrentar por vezes, né, também vai me transformar uma psicóloga melhor.
Na caminhada em que vocês receberam toda a formação, tem alguma coisa que você pensou assim, bah, eu não sabia disso, agora eu entendi o porquê. Vou pegar um exemplo, colocar um exemplo aqui, uhum, para você trazer um exemplo teu. Não é esse aqui que você vai usar, claro. Também se for o caso, não é o problema. Por exemplo, se alguém falar assim, Fazenda do Raposo, na história de Caxias do Sul, a Fazenda do Raposo. Eu não vou dizer mais nada o que é, mas de repente ninguém vai imaginar o que é a Fazenda do Raposo. Uhum. E certamente vocês todas, você, tinha alguma coisa assim que, e agora na formação, entendeu o que é, e isso vai servir para vocês como conhecimento e como até formação pessoal, às vezes.
O pré-concurso, como as meninas já trouxeram, a Comissão Social preparou um pré-concurso muito rico de conhecimento para todas nós, para que todas tivessem a mesma oportunidade, né? E nesse período, nesse processo, eu, particularmente falando, conheci outra Caxias do Sul. Conheci Caxias com um olhar de pertencimento, de olhar para a história realmente com o valor que ela merece ter e a importância que tem tantos fatos na nossa cidade. Um exemplo que eu vou te dar, no pré-concurso nós apresentamos pontos turísticos, foi feito um sorteio e cada uma das candidatas apresentou um ponto turístico. O ponto turístico que eu apresentei foi o Instituto Hércules Galó, lindíssimo, uma história fascinante, e é engraçado porque o Instituto fica a caminho da chácara dos meus tios, que eu comentei que passei a minha infância toda lá, e eu passei por lá muitas vezes, e eu não sabia o potencial que existia ali, a história, a riqueza. Então, sim, a gente abre a nossa cabeça de diversas formas e a gente passa a ter um conhecimento muito significativo sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre a própria imigração italiana. Eu também fiz esse resgate na minha família, né? Então, descobri que sim, o meu tataravô veio da Itália, e nós, enquanto família, sentarmos e conversarmos sobre isso, inclusive dar a oportunidade para minha avó de falar, né, que por muito tempo eles não puderam, talvez, expressar muitas coisas, né, então, sim, a gente acaba tendo uma visão diferente de mundo, assim, principalmente do nosso mundo aqui, mundo Caxias do Sul, mas como um todo também.
Como é que entra na tua vida a Festa da Uva?
Então, uma das primeiras memórias que eu tenho é de uma professora do ensino fundamental, professora de artes, Silvana, que ela me disse um dia, tu vai ser rainha da Festa da Uva. E aquilo ficou, né? Toda criança tem esse encanto por Festa da Uva. Eu tenho uma memória afetiva muito especial de acompanhar os desfiles na Sinimbu, de sentar no cordão ali da calçada comendo a uva, abanar pro trio, né? Ver a alegria daquelas pessoas participando do desfile. Então, a Festa da Uva, ela entra nesses momentos por fazermos parte dessa comunidade, né? Caxias do Sul vive intensamente Festa da Uva, então todas as pessoas que estão aqui também vivem. Mas eu lembro dessa professora, né, me acendendo uma velinha. Esse sonho, ele acabou ficando guardado por um tempo, outras demandas de trabalho, demanda de formação acabaram tomando conta, e esse sonho, ele reapareceu em 2024, quando eu, sendo psicóloga do hospital, atendi uma paciente que passou por uma situação bem delicada, e na recuperação dela, ela nos conta que o sonho dela também é fazer parte, né, do trio da Festa da Uva, e como uma forma de homenagem para ela, nós mandamos fazer uma faixa de rainha da UTI pediátrica e convidamos o trio de 2024 para fazer essa entrega para ela. E eu participei desse momento e foi muito bonito, assim, ver realmente com os meus olhos a representatividade que o trio tem, o brilho no olhar da minha paciente, que também era o mesmo brilho que eu tinha lá atrás. Naquele momento, eu decidi que eu participaria da próxima edição da Festa da Uva. E aí começa todo o movimento para que isso aconteça, a busca de uma entidade. Eu representei as entidades do comércio, então eu representei a CDL, Sindigêneros e Sindilojas, e eles fazem um processo seletivo, então também passei por todo um processo seletivo com eles, né? Júri, enfim, é um processo realmente de preparação para que a candidata esteja apta, né, a representar a Caxias do Sul, a representar a Festa da Uva, e foi assim que tudo aconteceu.
Bem, a caminhada foi indo, chegou o dia, lá em cima no SESI, esse ano no SESI, né, quebra uma rotina que vinha lá nos pavilhões, tudo bem, a Festa da Uva é isso aí mesmo, ela vai se adaptando, né, e aí vem o dia lá. Como é que foi quando você subiu no palco para fazer o teu desfile, teve o coletivo, mas teve o teu individual, que agora você diz, é a Letícia aqui, com tudo que veio até agora estávamos todas juntas, mas agora é eu. Como é que foi isso?
Eu tentei me manter tranquila, justamente porque eu sabia da caminhada que eu tinha feito. Então, independente do resultado, obviamente eu queria estar onde eu estou hoje, mas eu entreguei tudo que eu poderia entregar, eu me dediquei integralmente para isso. Então, o meu desejo era realmente conseguir aproveitar aquele momento, sentir a vibração das torcidas, que estava incrível, principalmente da minha torcida, que tinham pessoas muito especiais que estavam ali, que muitas me acompanharam desde criança, outras foram chegando ao longo da minha caminhada, da minha vida, mas o objetivo era realmente sentir aquela emoção, sentir, ouvir a minha música, aproveitar o meu vestido, que ele foi pensado com tanto carinho. Cada detalhe que tinha no meu vestido tem, né, um significado para a minha vida, mas eu não posso negar que o coração estava acelerado. É uma emoção muito grande, é difícil de escrever em palavras.
Tem sempre as horas posteriores, eu digo horas, né? Eu nem falo de dias, depois daquela madrugada, vai para casa, descansa. Mas quando vai deitar, eu sou a princesa. Há poucas horas atrás eu era uma candidata, agora eu sou princesa. Como é que foi para você? Caiu a ficha? Ou dias depois você percebeu, pô, eu sou a princesa da Festa da Uva.
Olha, eu vou contar um segredo. Às vezes a gente acorda e ainda pensa, meu Deus, eu sou a princesa da Festa da Uva. É um sentimento mágico, assim. Depois da escolha, no momento que chamaram o meu nome, eu lembro que antes de anunciar a segunda, né, o segundo nome, que seria da princesa, eu fechei o meu olho, rezei um santo anjo, e quando chamou o meu nome, parece que a ficha não cai, assim, e isso acontece nos próximos dias seguintes também. No primeiro dia nós demos muitas entrevistas, né, e era até difícil, assim, de entender o que estava acontecendo, e a ficha ela vai caindo aos poucos conforme os eventos vão acontecendo, conforme a gente vai se apresentando como trio, mas ainda, às vezes, a gente acorda, olha para a coroa, olha para a faixa, olha para o traje e pensa, nossa, isso realmente está acontecendo, que especial.
Você já parou para pensar como vai ser depois? Depois da festa, do dia 8 de março, que é uma etapa que vem posterior a isso. E o depois da entrega da faixa?
Não, depois da entrega da faixa está muito cedo para pensar ainda. A gente deixa, vamos viver esse ano. Mas claro que a gente pensa. E o mais especial é saber que o nosso nome está na história, assim como todas as outras que vieram antes de nós. E não só pensando em corte, mas todas as pessoas que estão envolvidas em Festa da Uva. Porque quando nós pensamos na maior festa comunitária do Sul, e talvez, né, tomando proporção de alcançar uma das maiores festas comunitárias do país, são muitas pessoas envolvidas para que essa festa aconteça, muitas pessoas que amam Festa da Uva. E saber que o nosso nome está escrito na história é lindo, é muito bonito e especial.
Bem, o programa fica por aqui, né? Chegamos no final. Eu quero te agradecer, Letícia, desejar, como desejei para a Júlia e também para a Elisa, uma boa festa. E com certeza nós que gostamos da Festa da Uva, queremos que cada festa seja a maior festa.
Com certeza, esse também é o nosso desejo. Eu aproveito para convidar a todos para participar, então, no parque de eventos, dos desfiles cênicos, dos shows, dos jogos coloniais que estão acontecendo agora também nos bairros e nos distritos. E esperamos todos vocês na nossa festa.
Qual a música?
Eu vou escolher a minha música do desfile, que foi Noi Due Per Sempre. É uma música muito especial para mim e essa é a minha pedida.
Muito bem, o programa Gente Que Faz fica por aqui, agradece, então, agradecemos a Elisa dos Santos Pereira de Muti, que é a rainha da Festa da Uva 2026, as princesas Júlia da Alegrava Escopel, Letícia Cominda Silva, muito obrigado pela audiência, o programa volta no próximo sábado, contando mais uma história ou histórias.
Se così diversa come sei strana stasera, ragioni come se non fossi quello che sono. D'accordo, ma l'amore è un sentimento, dimensione non ne ha. Primo fiore tu sei,
che dolce inganno,
ho bisogno di te. Senza te morirei.
Ti amo,
ti amo.
E noi due per sempre. Nasce il nostro giorno. E noi due per sempre. Basta star nascosti qui.
Solo insieme. Oggi come
cammino, come un'idea mi porto addosso quello che sei. Per quanto tu mi resterai accanto, la risposta non la so.
Primo fiore tu sei.
Yeah.